Senhoras e senhores deputadas, vamos dar início à reunião. Ponto 1 da... Boa tarde a todos. Ponto 1 da ordem de trabalhos, apreciação e votação das atas 68 de 13 de outubro, 69 de 14 de outubro, 70 de 15 de outubro e 71 de 15 de outubro. Alguém quer levantar alguma questão relativamente ao conteúdo das atas? Então, quem vota contra, quem se abstém, as atas foram aprovadas por unanimidade. Ponto 2 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo CDS-PP para a audição da Secretária de Estado de Turismo sobre a estratégia presente e futura, bem como sobre o ponto de situação das medidas de apoio ao setor do turismo. Dava a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira para a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Começar por agradecer a tolerância que tiveram em terem guardado uns minutos aqui para o início da reunião da Comissão. Basicamente, este requerimento acabou por ser apresentado no próprio do plenário, na discussão que houve, onde esteve presente a Sra. Secretária de Estado do Turismo, e importa, na perspectiva do CDS, ouvir o Governo, ouvir quem tem a responsabilidade nesta área do turismo sobre os apoios efetivos para este mesmo setor. Há regiões e zonas do país mais afetadas do que outras. Ainda ontem ouvimos o Sr. Ministro admitir que devem existir apoios em função também dessas regiões e em função, dentro de cada setor, há determinadas áreas, há determinadas empresas que devem merecer determinado tipo de apoios e, portanto, ouvirmos aqui a senhora Secretária de Estado precisamente sobre essas matérias é algo que nos parece pertinente para saber exatamente que medidas concretas e que medidas é que o Governo vai adotar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Há algum grupo parlamentar que queira intervir relativamente à matéria deste requerimento? Pelo aspecto não, então vamos sujeitar à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade e, portanto, foi aprovado por todos. Ponto 3, aprovação e votação sobre a proposta...
Questão, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma questão prática para estarmos todos na mesma sintonia relativamente à organização dos trabalhos em relação a este requerimento que acabámos de aprovar. A audição da Sra. Secretária de Estado, tendo em conta os trabalhos parlamentares, vai realizar-se depois do debate orçamental, certo? É o que parece mais ou menos óbvio, mas os implícitos às vezes dificultam as coisas.
É exato.
Muito obrigado.
Exato. Isso foi votado hoje? Foi votado hoje no Parlamento. Os trabalhos das comissões são suspensos até ao fim do orçamento, portanto. Foi votado hoje, aliás, no Parlamento. Portanto, tem que ser assim. Tem que ser depois do orçamento. Tá? Exatamente. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, presumo, na pessoa do seu coordenador, o deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os pareceres em causa foram elaborados pelo deputado Jorge Salgueiro de Mendes, com a prestimosa ajuda da nossa assessoria. E, por razões ponderosas, ele não pode hoje estar presente e, por via disso, eu substituo-me e faço uma apresentação muito breve de cada um dos parceiros. Quem os consultou poderá verificar que os pareceres são factuais, são muito precisos naquilo que estabelecem, são muito descritivos e que, por via disso, creio que não merecerão qualquer objeção de princípio por parte de cada um dos grupos parlamentares e, em razão disso, estarão em condições de ser aprovados na medida que cumprem todas as regras necessárias para o efeito.
Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para, mesmo não estando presente, para saudar o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes pelo trabalho, também a assessoria do PSD pelo trabalho, também se noutros momentos da minha vida já percebi bem as dificuldades de realizar estes pareceres enquanto assessor de um dia para o outro, e acho que deve ser sublinhado esse trabalho, sublinhado também o rigor do mesmo parecer e a independência do mesmo parecer, e obviamente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vota a favor do mesmo, sublinhando, obviamente, com a nossa grau de abrangência de 7 ministérios, podíamos ter escolhido outras coisas. Qualquer um de nós podia ter escolhido outras coisas, mas o que está ali está correto e sublinhar isso e o voto do Partido Socialista está favorável.
De seguida, dava a palavra ao deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu quero fazer minhas as palavras do deputado Costa, que não vou repetir, mas subscrevo idêntica mensagem. Também consideramos que é realmente um relatório factual e que remete efetivamente para o documento e para as afirmações que nele constam, indicando claramente que são citações, o que coloca realmente a apreciação em circunstâncias muito mais objetivas, digamos assim. Fazia apenas uma sugestão, se entenderem. No documento de parecer à proposta de lei do orçamento, não às GOPs, mesmo o do orçamento, na parte final há a reprodução de uma tabela de transferências orçamentais, que é, aliás, uma boa ferramenta. Agora, como está no cabeçalho dessa tabela explicitamente que essas transferências são aquelas e apenas aquelas que dizem respeito à área da Comissão, certamente que por alguma coisa que escapou na edição, aparecem algumas das transferências que têm a ver com polícia, com justiça, etc., e que na edição final se pudesse expurgar algumas dessas coisas, só para que não haja depois uma questão que é obviamente uma questão de edição, mas que escusa de ter essa incongruência com aspectos de outras áreas, dado que, como muito bem está indicado, nas questões de economia, obras públicas, habitação, etc. E, portanto, é apenas selecionar e eliminar, é só isso. Fica esta sugestão, mas quanto ao resto, naturalmente, estamos de acordo.
Dava a palavra de imediato à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, também muito rapidamente, apenas para cumprimentar o Grupo Parlamentar do PSD pelo trabalho feito nestes dois relatórios, que de facto eles estão bastante factuais e, portanto, elencam aquilo que cabe a esta Comissão avaliar relativamente ao Orçamento de Estado e, portanto, votaremos a favor dos dois pareceres.
Dava a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para os mesmos termos. Acompanhando as palavras, designadamente do Sr. Deputado Costa, aliás, não diria melhor, nas palavras que dirigiu ao PSD, e, portanto, as nossas felicitações também, e contará, como é evidente, com o nosso voto favorável. Muito obrigado.
Atuada pelo Sr. Deputado Bruno Dias, o PSD quer referir alguma coisa?
Sr. Presidente, nós vamos verificar e se houver menções que estejam incorretas, nós vamos corrigir e, portanto, propomos que seja aprovada a condição, expurgando eventuais incorreções que se verifiquem.
pelo andar da carruagem, parece-me que estes dois documentos são aprovados com a consideração da sugestão do Sr. Deputado Bruno Dias relativamente à matéria que referiu. Está bem assim? Posso considerar que os documentos são aprovados por unanimidade? Não há nada a opor?
Sim, não.
Então os documentos foram aprovados por unanimidade. Ponto 5. Apreciação e votação da especialidade das seguintes iniciativas. Dava a palavra.
Sr. Presidente, podemos fazê-lo de forma protestativa, mas solicitava que nem fosse necessário essa situação. Isso, a deputada do Grupo Mundial do Partido Socialista que acompanha este assunto não pode estar presente. E atendendo que a aprovação hoje no efeito para efeito de publicação será idêntica, porque só será votada em votação final global depois do Orçamento do Estado, solicitávamos o adiamento para a próxima reunião após o Orçamento.
Dava a palavra à Sra. Deputada Isabel Vires, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, sobre esta matéria, obviamente que, havendo a prerrogativa do Grupo Parlamentar de pedir o adiamento, ele será feito. Apenas deixar nota que creio que esta Comissão fez algum esforço para que pudéssemos ter estes projetos votados hoje e discutidos hoje. Aliás, a marcação desta reunião hoje também se deveu, em parte, exatamente a essa votação, e queríamos só deixar essa nota de alguma dificuldade em compreender que, independentemente de só entrar depois em vigor após o processo de Orçamento de Estado, seria algo que era importante já termos preparado para essa altura, mas daqui a alguns meses, então, após o Orçamento, estaremos aqui para a votação, mas não poderíamos deixar de colocar esta questão.
É um direito protestativo.
Vou fazer aqui uma nota, além de ser protestativo, além do mais, tanto quanto eu sei, a razão essencial da marcação desta reunião tem a ver com uma questão prática, que é a votação deste relatório. Não tem a ver com.
Não foi adaptado também, porque havia as duas coisas para
O Partido Socialista mantém a posição.
Sr. Presidente, desculpe, é um direito putestativo,
portanto,
não nos cabe fazer qualquer avaliação sobre.
Muito bem, portanto, estes assuntos são adiados para a próxima reunião. Apreciação e votação do relatório da petição 27/14/1, juntos pelo alojamento local. Alguém que queira intervir? O quê? Tá. A deputada Márcia Passos vai falar sobre este relatório. Ela está a nos ouvir? Não está ligada? Então dá a palavra ao deputado Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria ser muito telegráfico até pelo adiantar da ordem e sê-lo-ei. Este é um relatório que vem de uma petição com mais de 10 mil assinaturas, onde foram ouvidos, evidentemente, os peticionários, onde tiveram presentes alguns grupos parlamentares. O objeto é claro e bem especificado, e estão reunidos todos os requisitos para seguir os trâmites legais desta petição, e ficariam por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente é devido um cumprimento ao deputado relator, o deputado Duque Carvalho, esta apresentação relativamente ao relatório da petição, com as conclusões que, nos termos da lei, se impõe assumir. Naturalmente estamos em condições de votar e de aprovar esta proposta. Eu, se me permite, o Sr. Presidente e os Srs. Deputados, gostava só de partilhar com as senhoras e os senhores uma reflexão muito breve, que tem a ver com aquela discussão que recentemente tivemos no plenário da Assembleia sobre a alteração à lei das petições e a questão da resposta que a Assembleia dá aos cidadãos que se dirigem em petição à Assembleia. Não querendo criticar, isto não é de maneira nenhuma um ataque político nem uma crítica ao deputado relator, até porque cada deputado e deputada tem as circunstâncias e as contingências da sua intervenção na Assembleia, nas diversas situações e diversas formas. Mas não podemos deixar de constatar, na observação deste relatório, que ele teria sido um contributo mais qualificado para o debate político deste assunto se tivesse sido, digamos, mais rapidamente aprovado na Comissão, tendo em conta que, no fundamental, ele se refere a uma petição que tratava fundamentalmente da proposta de lei do Orçamento de Estado para 2020. E tratando-se de uma petição que, digamos, alertava o Parlamento para problemas que as pessoas entendiam resultar do Orçamento para 2020, no fundamental, as questões que eram colocadas à Assembleia até seriam dirimidas na própria Assembleia, no decorrer do debate orçamental e nas decisões e aprovações ou não das normas do Orçamento. Portanto, em bom rigor, neste caso, não se tratava tanto de aguardar por uma resposta do Governo, que até acabou por não chegar, pelo que eu percebi, não se tratava tanto de aguardar por uma reflexão e por um desenlace que, neste caso concreto, tinha mais a ver com um processo legislativo e orçamental que estava cá na Assembleia e, portanto, não querendo aqui alongar muito, nem estando a fazer nenhuma crítica, eu julgo que há situações, e já tivemos algumas, e esta é uma delas, em que a vantagem do trabalho e da resposta da Assembleia é a rapidez tanto quanto possível. E há outras, pelo contrário, em que os problemas que são colocados justificam plenamente uma discussão mais aprofundada, o envolvimento de mais entidades, a audição de várias estruturas e pessoas, seja o que for, e, portanto, há petições que podem demorar meses, às vezes um ano e às vezes mais, e isso valeu a pena porque o trabalho de análise e acompanhamento foi muito aprofundado e isso enriqueceu a abordagem da Assembleia àquela petição. Nos casos em que a rapidez é uma prioridade, justificava-se essa resposta. Portanto, lá está, nós vamos chegar a plenário, sabe-se lá quando, com o debate desta petição, que é uma petição que em larga medida, não exclusivamente, mas que em larga medida trata do Orçamento de 2020. E vamos fazer esse debate em plenário depois de aprovar o Orçamento de 2021, ou de o debater.
Dava a palavra por vídeo. A deputada Márcia Passos está a querer entrar por videoconferência, mas estamos com alguma dificuldade. Para já não dá, se ela entretanto... Aguentávamos o ponto até ao fim, se ela eventualmente quiser falar. Já está outra vez. Pronto, deputada Márcia Passos... Isso tem os... Nós não estamos a conseguir ouvi-la, peraí. Esta coisa, a neta é fraca nas autoestradas. Sra. Deputada, nós não estamos a conseguir ouvi-la, estamos com problemas de som. Não se... Hã? Tenho o micro ligado. Mas não estamos a conseguir, não temos som. Algum problema? Deputada, carregue nas definições. Deputada Márcia Passos, carregue nas definições do áudio a ver se há algum problema. Não está a dar. Ah, vamos lá. Vamos aceitar a votação, o relatório da petição. Faz favor, Sr.
Muito obrigado. Apenas só dar uma nota ao Sr. Deputado Bruno Dias e concordando na íntegra com aquilo que foi a sua intervenção. De facto, muitas vezes o passar do tempo leva a que alguns dos temas percam a oportunidade que podiam ter no debate, mas também só deixar aqui uma nota, que esta petição baixou à Comissão em fevereiro, já depois da aprovação do orçamento de Estado. Portanto, o motivo que levou os peticionários mesmo a virem cá era uma norma do Orçamento de Estado que foi aprovada com os votos de alguns grupos parlamentares. Depois do Orçamento de Estado. E, portanto, o motivo que levou precisamente a petição foi esta norma já existir no Orçamento de Estado.
Pronto, mas de qualquer maneira, agora não há solução, mas de qualquer maneira também gostávamos de informar que há audições atrasadas e que deviam ser feitas, e há também relatórios atrasados que deviam ser elaborados, e aqui chama a atenção dos grupos parlamentares que têm incumbência de fazer estas audições e estes relatórios, que estejam atentos e que não ultrapassem os prazos, porque é importante nós darmos andamento a estas petições. Sou pena, na verdade, de estarmos a tratar de assuntos que muitas vezes já estão ultrapassados. E, portanto, é importante olharmos para a agenda das coisas, para ver como é que as coisas estão e darmos cumprimento aos prazos das audições e das petições e dos relatórios. É uma chamada de atenção. Portanto, vamos votar o relatório. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já agora, para exprimir a posição do PSD em relação à matéria, não obstante a vontade da Sra. Deputada Márcia Passos em participar, tal não se permitiu possível, e ainda assim eu queria, em meu nome pessoal e do Grupo Parlamentar do PSD, estender os cumprimentos ao relator, mas acompanhar as observações, quer do Sr. Presidente, quer do Sr. Deputado Bruno Dias, a respeito da oportunidade da apresentação do relatório para poder, em tempo, proceder à discussão em plenário de matérias desta natureza. Creio que ficamos todos a ganhar se as pudermos discutir atempadamente, até porque, em regra, sobre esta matéria, em todos os orçamentos de Estado tem havido alterações. Não é sequer uma daquelas matérias em que é raro ou incomum registarem-se alterações, sejam elas de natureza fiscal ou de outra natureza. E, uma vez mais, em 2021, há alterações no que respeita ao alojamento local. Portanto, nós seguramente travaremos o debate, já com um quadro regulatório e legislativo radicalmente diferente do que aquele que teve na gênese da formulação desta petição por parte destes cidadãos.
A votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Outros assuntos. Não vos foi enviado, mas... Não. Gostaria de referir o seguinte. A redação final do Código dos Contratos Públicos estará... Está pronto? Para a semana está pronto. Sim. E, portanto, a questão que se põe aqui é, nós podemos, porque isto é uma questão de 5, 10 minutos, não é? Podemos fazer isto, uma votação, durante o Orçamento de Estado... Durante o Orçamento de Estado, num dos dias em que nós, por exemplo, temos aqui audições a ministros, mas é importante referir que, nos termos de uma deliberação, é necessário haver consenso entre todos os grupos parlamentares para que essa reunião se faça. Ora bem, analisando as datas do Orçamento de Estado, nós temos aqui, na sexta-feira, dia 30... Às 9 horas, reunião com o Ministro de Planeamento, às 9. Mas temos logo, no dia 2, eu até presumo que isto seria talvez a data mais ideal, no dia 2, às 16 horas, o Ministro do Ambiente. Ora bem, como o Ministro é às 16 horas, podíamos fazer a reunião, por exemplo, às 15 ou às 15h30.
Seguramente por lapso meu, se me permite. Eu não percebi qual é o objeto dessa reunião.
É a aprovação da redação final do Código dos Contratos Públicos. Foi aprovado aqui, na especialidade.
Não há objeção, qualquer objeção da parte do Grupo Parlamentar do PSD?
Não, isto é uma coisa de... É só redação final, se está tudo... temos que escolher uma data. Uma data se toda a gente estiver de acordo. Não é? Se todos os grupos parlamentares estiverem de acordo... Escolher uma data, por exemplo, podia ser este dia 2, a reunião com o Ministro do Ambiente é às 16 horas, podia ser às 15h30 ou às 15 horas, uma coisa do género. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o GDS que não tem qualquer objeção com essa mesma reunião. No entanto, poderíamos aditar um segundo ponto dessa reunião, que também se pretendia que fosse rápido, que é, até essa data, concertar-se aquilo que é a organização e a proposta de conferência do 5G. Eu fiquei de falar com os diferentes grupos parlamentares, tentarmos encontrar ali um modelo, temas e oradores. Eu farei um esforço até à data que ficar prevista para esta mesma reunião, no sentido de incluirmos esse ponto. Também não levará muito tempo, uma vez que será consensualizado, ou pelo menos haverá essa tentativa de consensualização prévia com os diferentes grupos parlamentares. E, portanto, não sei para que datas é que eu não percebi, para quando é que o Sr. Presidente estava a sugerir uma reunião.
Às 16 horas, o Ministro do Ambiente. No dia 2 já temos o Ministro do Ambiente às 16 horas. Portanto, se essa coisa do 5G, o pretendido relativamente à programação dessa realização do 5G, mais o código dos contratos públicos, se demorar uma hora, podemos marcar às 15. Havendo consenso, claro.
Sr. Presidente, com toda a consideração e abertura, mas ainda assim, olhando para os trabalhos parlamentares e para aquilo que deve ser o enfoque principal do nosso trabalho nos próximos dias, eu julgo que fazer uma reunião para aprovar, e aprovar até nem implica votar, implica ficar registado que foi apreciado e que não teve objeções. O documento da redação final, com toda a sua complexidade, julgo que é importante e todos nós certamente teremos a mesma visão consensual da importância de não perder mais tempo em relação a esse processo. Relativamente a outros temas, por relevantes que sejam e por consideração que tenhamos por esses, talvez fosse possível não ir, talvez fosse aconselhável não ir acrescentando, porque depois eu também compreenderia se alguma senhora deputada ou senhor deputado dissesse: bom, então nesse caso também pode ir à votação ao plenário para a semana, a votação final dos textos do perímetro de rega do Mira, e então depois já pode fazer uma redação final desse tema aqui. Ou seja, ao CCP damos acordo, ao CCP damos consenso para fazer uma reunião para esse tema. Tenho dúvidas neste momento sobre outros temas, quaisquer eles que sejam, neste momento. Tenho dúvidas.
Sr. Deputada Isabel Pires, já tinha... Eu ouvi a deputada Isabel Pires pedir e depois o Cristóvão Norte fala a seguir.
Obrigada, Sr. Presidente.
Já toda a gente pediu agora.
Não, muito rapidamente, relativamente à nossa posição sobre esta matéria, nós concordamos que possa ser feita uma reunião até no dia 2, antes da audição com o Ministro do Ambiente, relativamente à redação final do CCP. Quanto a outros temas, achamos que não deveria ser agora, no momento de orçamento de Estado, que devem continuar a ser incluídos, porque eu ia referir exatamente isso, quer dizer, coisas que estamos a adiar hoje, também poderíamos fazer essa proposta, mas não o fazemos porque temos noção que estamos num processo orçamental e, portanto, não nos parece que faça sentido a não ser, e aliás é o que está estabelecido, apenas se fazem estas reuniões com questões com caráter de alguma urgência, e percebemos que é esse o caso, falta apenas a redação final, que tem que ser vista aqui na Comissão e, portanto, damos acordo à reunião apenas com o CCP.
Eu gostaria de dizer que, desde que não haja consenso, não vale a pena dar continuidade a esta discussão. Mas, de qualquer forma, o Sr. Deputado Cristóvão Norte, o Sr. Deputado Hugo Costa e o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, que quiserem falar, faz favor, têm direito a fazê-lo.
Eu queria dizer o seguinte: nós não temos nenhuma objeção a que se faça esse agendamento pela seguinte circunstância. A matéria da redação final não é uma matéria que não incide, que não é uma matéria material, é uma matéria de natureza formal. É só conclusão de um processo que já foi votado e que, por via disso, já não exige qualquer exercício de posicionamento político de uma ou de outra parte. Mas é uma redação final. A matéria relativa à conferência do 5G é uma matéria de que não decorre qualquer posicionamento político dos grupos parlamentares. Coisa diferente em relação à questão do perímetro do Mira ou outras que estejam pendentes. E, por via disso, nós não objetamos. Se o entendimento, obviamente, for diverso, compreendendo que o orçamento convoca todas as nossas atenções, também não nos oporemos. Mas, por uma questão de princípio, não conseguimos discernir que haja uma grande diferença entre a questão proposta da redação final e a possibilidade que a Comissão se reserva de poder construir um modelo de conferência. Mas é a nossa opinião.
Dava a palavra ao Sr. Deputado Costa, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, duas matérias, aqui, ou três, são aqui confrontadas. Se em relação ao CCP, parece-me a mim que existe consenso para a colocação desse assunto, é uma redação final. Concordo com o Sr. Deputado Bruno Dias que é uma redação final que vai ter alguma complexidade. Contudo, é um processo que a discussão política já foi realizada. O debate político já foi feito e é do interesse público que concorde só não que determinada lei, que a lei que seja aplicada da forma conforme que ela está aprovada, e eu acho que é esse o interesse público o processo prosseguir. Por isso, a redação final, a mim, não me coloca qualquer tipo de questão. Sobre a proposta do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, o PS não se opõe, mas percebe que pode existir diferentes abordagens. Também propõe, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, também, se caso o PCP e o Bloco, como já deram, que não aceitariam, o PS não se oporia a isso, contudo percebe que possam existir partidos que não aceitam, também pode ser durante o próprio processo orçamento e ser uma troca de e-mails para, depois do processo orçamental, uma votação também daquela que seja a proposta. Até porque aí há aqui outra matéria que eu julgo que é importante, é que qualquer deliberação, parece-me a mim que neste período de orçamento, exceto uma relação final, que até, por exemplo, as relações finais não têm que ter propriamente votação, é complicado porque as comissões estão suspensas, apenas podem existir para questões de caráter de urgência. Se não pode ser, se esta matéria, eu não me oporei ao debate do 5G estar ou não estar, para mim não é questão, mas se não pode existir uma troca de e-mails e um trabalho que seja consertado durante o período de orçamento e depois votado logo na primeira reunião de prática, eu julgo que resolveria o problema. Não sei.
Sr. Deputado João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, em relação ao Código de Contratação Pública, acho que é claro para todos as posições aqui assumidas. Agora, pode ter havido aqui alguma falha de comunicação e eu não gosto de estar a falar de pessoas que não estão presentes, neste caso o deputado Pedro Coimbra, vice-presidente desta comissão, e que quando foi suscitado o tema do 5G, vamos lá ver uma coisa. Este tema do 5G da conferência tem vindo a ser arrastado há meses. Meses. Não estamos a falar nem de um, nem dois, nem três meses. E o que foi dito, e por isso é que eu tenho pena que ele não esteja aqui presente, o que foi dito foi que haveria para não estarmos aqui na comissão a perder uma hora ou duas horas a discutir um tema de uma conferência, que eu iria fazer um trabalho com os diferentes grupos políticos para tentar consensualizar um texto. E na altura eu alertei e disse que havia a questão do Orçamento de Estado e o que foi assumido na altura é que nem que se tivesse que marcar uma reunião rápida, uma vez que havia um consenso em torno de uma conferência. Não acredito que a conferência nos vá dividir e que leva que tenha que ser aqui discutida em comissão. Espero eu, mas eu já acredito em tudo. Eu já começo a acreditar em tudo. E, portanto, chama a atenção do seguinte. Esta comissão deliberou, já nem sei em que data, esta conferência do 5G, e já tem uma já vamos na segunda data. Ou seja, e a segunda data, que está consensualizada, é dia 19 de março. Se não me falha a memória, mas corrijam-me, mas penso que era dia 19 de março. Desculpe, 19 de janeiro. O que significa que há convites que têm que ser feitos com tempo. Porque se nós queremos ter algum tipo de oradores, as pessoas têm as suas agendas. E, portanto, se nós vamos deixar passar o processo do orçamento, depois do processo do orçamento vamos discutir a conferência. Bem, será em 19 de janeiro de 2022, ou 23 ou 24. Eu começo a acreditar ou a achar que há quem tenha, se calhar, essa vontade. Não sei. Mas começo, eventualmente, a achar que, ou que não se quer que se realize conferência. Não faço ideia. O que é certo é que ela foi aprovada aqui por unanimidade. E, portanto, eu não vejo nenhum problema, e faço aquilo que foi dito aqui pelo PSD, e que penso que esse é que é o ponto, em que se possa, numa próxima reunião, votar precisamente a questão da conferência do 5G. Quer dizer, porque andamos há meses nisto, quer dizer, eu às tantas começo a achar que, quer dizer, não vale a pena, alguém que então que se encarregue de tentar organizar a conferência do 5G e quer dizer, não faz sentido nós estarmos a adiar mais tempo isto, até como digo, pelo compromisso que foi aqui assumido. No entanto, eu não vejo problema nenhum que possa, uma vez que isto cria tanta objeção, que possa, na primeira reunião da Comissão, poder ser votado, logo no pós-orçamento de Estado. Agora, o que eu não quero, e digo não quero porque seria mau para o Parlamento, chegarmos à primeira reunião da Comissão pós-Orçamento de Estado e começarmos a encetar aqui uma discussão sobre a conferência que nos levaria ali mais um mês, e portanto a data do dia 19 estava comprometida. E, portanto, acho que tem havido aqui tolerância de toda a gente e espírito aberto em relação a isso, e portanto por isso é que eu digo que tenho muita pena que o Presidente Pedro Coimbra não esteja aqui presente. Pode ter havido uma falha de comunicação ou uma falha de interpretação. Dou isso agora. Eu não vejo que uma... Não percebo como é que uma conferência sobre o 5G, que pode ser consensualizada entre as várias forças políticas, possa gerar um problema. Mas admito, e dou-lhe já de barato, primeira reunião, se houver esse compromisso da primeira reunião, agora, nessa primeira reunião, este tema fica fechado. Não vamos andar aqui depois mais uma semana, mais duas ou mais três, quer dizer... Acho que já temos suficiente maturação em relação a esta matéria. Muito obrigado.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que apesar de tudo, não serei mal interpretado se fizer um apelo ao bom senso de todos. Foi publicado ontem à noite uma resolução do Conselho de Ministros a alterar profundamente as condições da própria circulação no país a partir de hoje de manhã. E, portanto, a previsibilidade já não é o que era, por estas alturas. Dito isto, a previsibilidade já não é o que era. Dito isto, relativamente a consensos, eu quero também concordar plenamente com o deputado João Gonçalves Pereira, certamente que houve aqui uma falha de comunicação. Uma simples razão, uma simplicíssima razão, é que o PCP não dá consenso a marcar reuniões e a organizar trabalhos durante o processo de debate orçamental. Por definição, nós não fazemos isso, salvo casos excepcionais e muito determinados e em concreto, com uma data, como aconteceu agora com o CCP. Portanto, esclarecido que está, pode ter havido consenso, eu não tenho faltado às reuniões desta comissão, eu estava presente e, portanto, o consenso que a gente deu foi de, antecipadamente, começar a trabalhar nestes assuntos, como, de resto, já vínhamos trocando impressões e tratado de assuntos que até nem são assim de pormenor, do género questões de relação internacional e de Estados e de representações diplomáticas, coisas desse género, que isto não são notas de rodapé, não é? Portanto, para provar que até já houve algumas abordagens importantes. Não é? Pronto, dito isto, julgo que é bom haver, de facto, esta perspectiva de consolidarmos uma decisão e uma orientação em termos de iniciativa logo na parte inicial dos trabalhos após o debate de orçamento, e acho que essa é uma solução sensata. Podemos ir, eventualmente, nos termos da agenda, conforme se desenrolar nas próximas semanas, até nesse sentido, a solução dos e-mails, se houver melhor do que essa, se houver melhor, mais vale que haja um melhor. Estou de acordo, acho que é uma boa solução e valorizo esta abertura de todos no sentido de procurar não perder muito tempo. Quarta-feira de manhã, votar o programa final. Se não for quarta, será na quinta, se não for na quinta. É uma questão de poucos dias, porque uma questão é ser uma diferença de poucos dias, outra coisa é ser uma diferença de vários meses, como já tem sido. E, portanto, olhando para aquela data, que é o primeiro dia após o debate orçamental terminar na votação final global, se não for naquele primeiro dia, será no segundo, etc. Uma questão de poucos dias, acho que é para que depois também não haja a ideia de que há ali surpresas ou que há ali mudanças de ideias. Não há mudanças de ideias, fica desde esta reserva. Quem diz o primeiro dia, diz o segundo ou o terceiro. Não diz uma questão de poucos dias, a questão fica razoavelmente bem tratada. E, portanto, até porque eu diria isto, uma coisa serão os convites e aquela coisa que agora está na moda dizer save the date, né, que é guarda lá o dia na agenda. Outra coisa é a necessidade que hoje em dia vamos tendo de fazer o ponto de situação e atualizar como é que estão as coisas para os tempos que se aproximam. Porque até com poucos dias de antecedência as coisas podem ser alteradas, né, as circunstâncias podem ser alteradas. Mas é importante irmos acompanhando e avaliando o evoluir da coisa, com uma perspectiva concreta que já está aqui traçada e que nós acompanhamos.
A tratar. Faz favor, João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas 10 segundos só para dizer o seguinte, até na sequência daquilo que disse o Sr. Deputado Bruno Dias. Porque esta questão que ele coloca é uma questão pertinente, que tem a ver precisamente quando chegarmos ao dia 19, em que ponto é que estamos? Esta conferência, a ser realizada no dia 19, ela pode ser presencialmente ou pode ser exclusivamente online.
Sr. Deputado, só uma informação. Há uma decisão do PAR no sentido que se podem fazer conferências, mas as conferências só podem assistir os deputados e os intervenientes, ou seja, os oradores.
Pronto, o resto é online.
Os oradores, o resto é tudo online.
Mas pode-se dar o caso por limitações que obriga que seja online. O que eu quero dizer é que, se for esse o caso, tem que se organizar isso todo online, mas o ideal é ser online e presencial. Mas concordo, acompanho aquilo que...
Então vamos fazer o seguinte. À partida trataremos dessas questões relativamente à conferência do 5G, depois do orçamento, e eu proponho até que, porque essas questões podem ser tratadas essencialmente numa reunião de mesa de coordenadores, não é? Que isso muitas vezes há processos de racionalizar mais as questões mais rapidamente. E depois, numa fase final, trazer aqui à Comissão já com os assuntos todos tratados. Se estiverem de acordo, providencia-se no sentido de fazer logo, depois do orçamento, uma reunião de mesa de coordenadores para se pôr as coisas a andar mais depressa. Em segundo lugar, portanto, eu propus, se for possível, que esta matéria, havendo consciência, esta matéria do Código dos Contratos Públicos, que seja efetuada a reunião no dia 2, antes, no dia 2 de outubro, antes da reunião com o Ministro do Ambiente, que a reunião com o Ministro é às 16 horas, proponho que seja efetuada a reunião às 15h30, porque vai-se enviar a versão final do Código para todos os grupos parlamentares, possivelmente na quinta ou sexta-feira desta semana, que dará tempo a todos os grupos parlamentares para verificar se o que está na versão final, na redação final, o que está na redação final é aquilo que foi aprovado.
Posso fazer uma sugestão?
Faz favor, Sr. Deputado.
Eu julgo que é mais seguro ser 15 horas e não 15h30, porque pode existir algumas alterações, não sabemos, mas eu acho que é mais seguro.
Toda a gente de acordo com as 15 horas, dia 2 de outubro, reunião da Comissão, 2 de novembro, desculpem, reunião da Comissão para aprovação ou para fixação da redação final do Código dos Contratos Públicos. Está certo? Está certo? Gustavo Norte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu creio, salvo melhor opinião, que o projeto de lei 573, da autoria do Grupo Parlamentar do PSD, é matéria que, não obstante esta comissão ter sido considerada competente, é a matéria da 11ª... Não é o 7.2? Baixaram... Ah, peço desculpa, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, só porque o Sr. Presidente pediu a opinião dos... Creio que foi relativamente ao 532 e 396, é isso? Pronto, eu creio que poderá ser ainda cedo para nós estarmos a definir totalmente. Da nossa parte, e durante o debate em plenário percebeu-se que haveria vários grupos parlamentares que teriam a ideia de apresentar propostas de alteração. Portanto, da nossa parte estamos abertos a isso, poderemos pensar num período de tempo após o Orçamento de Estado. Não está aqui presente os Verdes, mas também não sei se haverá alguma necessidade de, por exemplo, fazer ou audições ou contributos por escrito de algumas entidades que acho que são relevantes para serem ouvidas sobre esta matéria, e portanto se calhar será um bocado extemporâneo neste momento estarmos a definir totalmente qual é que será a metodologia. Portanto, poderá ser uma daquelas matérias para ver logo na primeira ou segunda ou terceira reunião a seguir.
Reunião de mesa coordenadores, também se pode tratar desse assunto. Muito bem. Portanto, isto vai ser matéria para depois do orçamento. Está desligado.
Sr. Presidente, salvo melhor opinião, eu creio que este projeto de lei 573, da autoria do PSD, é matéria que quadra melhor com as competências da 11ª Comissão do que com as da Comissão de Economia. E, portanto, solicitava ao Sr. Presidente que fizesse diligências nesse sentido, pelo menos que inquirisse o par, para verificar em que medida é que esta distribuição deste projeto de lei está de acordo com as competências de cada uma das comissões. Sr. Presidente, ainda não terminei, se me permite. Aproveitava a ocasião a respeito de um projeto de resolução 714 do PSD que recomenda ao Governo que apresente à Assembleia relatórios trimestrais sobre a negociação e execução dos fundos europeus, o programa Next Generation e do quadro comunitário 2021-2027 e a implementação do plano de recuperação, também da autoria do PSD, que foi distribuído à Comissão de Assuntos Europeus e eu creio que deveria ter sido distribuído à Comissão de Economia. E ainda que não tivesse sido distribuído à Comissão de Economia, seguramente em função do objeto, pelo menos em conexão, teria que ser considerada a Comissão de Economia neste processo. É o 714. Portanto, solicito ao Sr. Presidente, a exemplo do projeto anterior, que verifique junto do par em que medida é que esta matéria não quadra melhor com as competências da Comissão de Economia. Aliás, Sr. Presidente, na própria redação do projeto de resolução está explícita a Comissão de Economia como a comissão que deve proceder à avaliação. Aliás, o Ministro do Planeamento, como o Sr. Presidente sabe, creio eu que só é ouvido em audição regimental na Comissão de Economia e, portanto, no âmbito da organização do Governo, é a figura adequada para poder responder às matérias que são aqui colocadas. Muito obrigado.
Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que o deputado Gustavo Norte tem toda a razão nos dois aspectos que coloca, quer em relação ao projeto de lei relativamente à chamada mobilidade urbana sustentável, basicamente tem a ver com os chamados modos suaves, etc., e as coisas que têm sido até exaustivamente tratadas na Comissão de Ambiente, com tudo aquilo que tem a ver com os aspectos da, digamos, da sustentabilidade ambiental urbana, etc., e nesse sentido concordamos plenamente que o que faz sentido é este projeto de lei 573 ser, digamos, reconsiderado ou reanalisado na mesa e que possa ser remetido para a 11ª Comissão, estamos de acordo. Relativamente aos fundos comunitários, isto faz-me lembrar o abastecimento de água em alta e em baixa, porque quando se trata dos quadros financeiros plurianuais e das negociações no contexto da União Europeia, é o abastecimento em alta, é na CAI. As coisas têm sido tratadas aprofundadamente no âmbito da preparação do quadro financeiro plurianual, os debates no Conselho Europeu, etc., por aí fora. Pois quando é o abastecimento em baixa, isto é, quando já se trata da aplicação dos fundos comunitários, é aqui. E sendo aqui, por exemplo, já me recordo de um projeto de resolução, salvo erro da Iniciativa Liberal, que era sobre um portal na internet sobre o escrutínio da aplicação dos fundos comunitários, que se calhar, salvo melhor opinião, erradamente foi remetido para a Comissão de Assuntos Europeus e devia ter vindo para aqui, por exemplo. E, portanto, há aqui uma leitura de quando se vê a palavra europeu ou fundos europeus ou comunitários, isto é assuntos europeus. Pode não ser. Pode não ser. E neste caso admito que o deputado... Pois, não, esse já foi votado no plenário. Esse já foi, esse já acabou. Estou-me a lembrar de um exemplo recente que é facto consumado. Que é facto consumado. É até mais evidente do que este, ou pelo menos tão evidente como o outro, e aquele até foi tratado de uma forma muitíssimo sumária e rápida que muitos deputados quase nem deram por ele a passar pelo plenário, como foi votado e chumbado. Isto para dizer que esta questão talvez possa ser dirimida, não sei se em conferência de presidentes das comissões ou até no quadro dos grupos parlamentares, etc., na conferência de líderes, porque mais do que uma situação casuística, porque há aqui uma situação casuística, por exemplo, do projeto do PSD, da mobilidade urbana, mas aqui esta questão dos fundos comunitários parece-me ser já um outro aspecto que é o critério padrão que é aplicado. E aí já é a metodologia que convém ser revista.
Portanto, nós vamos tratar, a mesa vai tratar deste assunto junto do PAR, fazendo dois ofícios, relativamente à questão do projeto de lei 573, que à partida tudo aparenta que pertencerá à 11ª Comissão, e aos dois projetos referidos por o Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD, relativamente aos outros dois projetos, que à partida... É só um projeto ou dois?
O outro já
foi votado, Sr.
Presidente,
o outro... É só um projeto, e portanto à partida deverá ser enviado para esta Comissão e não para a Comissão dos Assuntos Europeus. Nós iremos tratar disso e depois faremos a definição do resultado dessa situação.